Isabel Santiago, muito obrigada por ter aceito o convite. Olhamos para o que pode sair da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira. Na última reunião de especialistas com o Infarmed foi aconselhado que haja um alívio de regras para o outono e o inverno e por isso espera-se que deste Conselho de Ministros saia um alívio de medidas. Tendo em conta que os especialistas nesta nova abertura aconselharam a que as novas regras deixassem de existir e passasse a haver um autocontrolo próprio, ou seja, o cidadão passa a decidir que regras deve utilizar, digamos assim. Eu pergunto-lhe qual é que será a melhor estratégia do governo explicar e aconselhar a população portuguesa a continuar a cumprir as regras, sendo que vai partir sempre de uma vontade própria.
Eu gostava de fazer aqui dois pontos de situação antes de qualquer comentário que eu possa fazer à questão que me colocou. Em primeiro lugar, o Conselho de Ministros reúne amanhã e nós temos que ter uma ideia do que eles vão dizer, não é? Resultado dessa mesma reunião. Mas, uma vez que houve a reunião no Infarmed com as diferentes autoridades e forças políticas e também os órgãos do nosso país, eu gostava de lembrar, outono e inverno é preparativo das ondas de gripe. E, portanto, a única vantagem que temos para comparar com o ano anterior, e foi um ano catastrófico, que culminou com as festas de Natal e de Ano Novo, vimos o entupimento das urgências, designadamente o atropelo que houve de ambulâncias à porta do Hospital Universitário de Santa Maria. E, portanto, o Estado aliviou por razões políticas, não é? E a consequência foi catastrófica. A vantagem que temos positiva, do meu ponto de vista, relativamente a este período no ano 2021, é que, dados de ontem, da Task Force, 85% da população já está vacinada nos grandes concelhos de Lisboa e 86% no Porto. E, portanto, reduz para 0,1% aproximadamente o risco de reinfecções de pessoas que estão vacinadas. Agora, no que diz respeito concretamente ao próximo passo que o governo vai dar, tendo em conta esta proposta de apelo à responsabilidade individual, eu penso que a melhor estratégia, e discuti ontem com os meus alunos estudantes de medicina entre os segundo e quarto ano de licenciatura de ciência da nutrição, e é a melhor estratégia passa por respeitar os jovens e mobilizá-los. Do meu ponto de vista, é urgente, atendendo ao período de campanha eleitoral que nós estamos a viver, sugerir ao Sr. Primeiro-Ministro e à Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que é uma mulher ponderada e mais discreta na abordagem que a tutela da saúde tem normalmente, e não tem equipa especializada de comunicação de risco e de saúde, confundindo isso com a assessoria de imprensa, e que faça a mobilização, e isto é a mensagem que eu gostava de deixar aqui salvaguardada, de associações de estudantes e académicas, e crie um périplo de mensagens-chave muito simples, como ajuda-nos a ajudar. E eles serão os nossos verdadeiros embaixadores, já disse isso várias vezes, aos microfones da Rádio Observador e noutras, no sentido de levar a mensagem de fora para dentro de suas casas. Nós precisamos, basicamente, e deve ser esta medida encarada com humildade pelas autoridades políticas, que nos ajude a capacitar de fora para dentro de casa as famílias. E também pedir aos jovens que nos ajudem a encontrar um ponto focal dentro de cada grupo que passe a mensagem de proteção e contribua para mais ganhos em saúde, ou seja, queremos dizer com isto que se for prevenido pelo menos mais um caso de infecção, estamos a poupar vidas, basicamente. Além disso, nós temos os nossos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros e outros profissionais de saúde e auxiliares, etc., dentro das unidades hospitalares, que também são pessoas e que também têm famílias e vida. Isto tem sido muito extenuante. Nós vimos ao longo de quase 2 anos, em estudos sempre da mesma escola, que é a Saúde Pública, à qual a Ministra da Saúde pertence, de administradores hospitalares, que fazem estudos atrás de estudos sem qualquer tipo de intervenção. Um dos princípios que nós fazemos investigação, depois fazemos a chamada translação e mobilização da sociedade civil. E nós não temos feito isto, não temos verificado, não temos visto o governo a fazer este tipo de medidas, a adotar este tipo de medidas. E ontem, numa aula justamente de comunicação em saúde com os nossos alunos, em que participou uma jornalista da SIC. Os alunos, que são futuros médicos, assumiram que a descoordenação nas mensagens ao longo deste tempo foi total. Basicamente, a comunicação foi mal feita, acompanhada, e obviamente que eu tenho estado a seguir ao detalhe para ilustrar casos práticos, acompanhada de contra-comunicação que tem originado uma total descomunicação em saúde pública. E em linguagem de segurança, e já que entramos no caso de Bairro Alto para o fim das questões, a ordem e a contra-ordem têm criado uma desordem no nosso país. Mas isto é uma mensagem para a administração pública que não tem a ver diretamente agora com a questão que me colocou.
Como é que vamos conseguir, mesmo que seja a partir da comunidade jovem, a alertar a todos para a responsabilidade que têm a partir de agora, se caso haja esta abertura, a responsabilidade que têm nas mãos de continuarem a cumprir certas regras quando estão em situações de mais risco?
Pronto, eu queria fazer aqui um sublinhado que também ontem nesta discussão académica afirmei que os jovens não são respeitados pelos políticos. E os alunos, entre outras coisas, falam que os seus familiares ignoram as mensagens que passam com estas pessoas na televisão e têm sido escolhidos opinion leaders que são favoráveis às políticas do governo. E, portanto, eu quero recordar dois grandes investigadores matemáticos, o caso do professor Henrique da Silveira e o professor Pita Barros, que anunciavam a tragédia que vivemos e não foram considerados. Agora, o que eu considero importante é que nestas mensagens-chave vamos ao encontro, obviamente, de meios que sejam ouvidos e ser apelada à comunidade estudantil, mas meios de comunicação onde os jovens entrem e que ouçam, designadamente as rádios que são destinadas a estes públicos-alvo e com influencers. Ou seja, que possam fazer vídeos no YouTube e que possam passar mensagens simples em que eles possam aderir e sentir-se responsabilizados como um stakeholder, ou seja, como um parceiro na capacitação dos diferentes grupos-alvo mais vulneráveis. Designadamente, os próprios pais, que muitas vezes sofrem de enormes níveis de literacia, mas que têm filhos geniais e que chegam às escolas de medicina, que são as escolas onde há melhores classificações, e também através dos familiares mais velhos, que são os avós, que estão muito vulneráveis e fechados em casa, aumentando cada vez mais problemas gravíssimos de saúde mental, para os quais o sistema de saúde não está preparado para responder. Está a haver neste momento um entupimento, estão a aparecer adições gravíssimas em torno do jogo, do computador, e não há resposta nem pelo FICAR, nem pelo Ministério da Saúde, por mais estudos que façam. Depois não fazem intervenção e nós temos que fazer definitivamente diferente.
Também ainda pegando aqui neste último ponto, relativamente aos episódios que temos assistido na zona do Bairro Alto, em Lisboa, isto gerou-se depois de ser avançado o fim do uso obrigatório de máscara na rua. Eu perguntava-lhe, com esta sensibilização da comunidade mais jovem, é possível que estes ajuntamentos e o que temos assistido no Bairro Alto acabe?
Bem, eu antes de responder essa questão, gostava de falar aqui de um tema que eu considero muito importante, que responsabilidades portugueses têm. E foram um exemplo divino no período dos estados de emergência. Não me esqueço também da vergonha que se passou durante a situação do Natal e do Ano Novo, e nós, obviamente, vamos pagar a fatura do ano passado e que vamos pagar a fatura se forem tomadas medidas rapidamente. Agora, mas também posso dizer que os portugueses são perseguidos e depois usados em função do período que, por exemplo, agora se vive, que é o de campanha política. Vemos a forma como circulam os vários políticos em ajuntamentos nas diferentes tribos políticas. É o vale tudo. Ou seja, quem consegue mais votos e aplica maior sensacionalismo político. E não é ingênua esta abertura neste período. Não vale a pena que tentemos ignorar, porque isto é verdade. Agora, o que eu acredito relativamente à responsabilidade dos portugueses é que quem passou pela experiência absolutamente negativa de uma infecção por SARS-CoV-2, especialmente a variante Delta, que foi muito agressiva, se vai proteger e, ao fazê-lo, estará, obviamente, a proteger todos aqueles que os rodeiam. Indo ao encontro da questão que a Filipa me colocou, respondo-lhe de uma forma muito objetiva. É prova provada que existe uma total incapacidade de comunicação por parte da tutela da saúde. E, portanto, sem sentido de coerência séria por parte também das autoridades. Por isso eu sublinho que deve ser feita uma articulação pela Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que além de ser A pessoa no governo em quem o primeiro-ministro verdadeiramente confia é muito ponderada. É preciso sermos inteligentes, perceber que isto é uma causa de todos. E precisamos de todos, independentemente dos credos políticos que, por acaso, quando falam em saúde pública, são completamente alheios. E, portanto, para prevenir os erros do passado, recordo-me no princípio da pandemia, a Ministra da Saúde acusava os lares de não terem planos de contingência. A questão que eu coloco é, ela como responsável política, por acaso, tinha planos de contingência preparados para ajudar estas pessoas? E já agora, a Direção-Geral de Saúde, enquanto autoridade de saúde, as falhas atropelaram-se. Tem linguagem de segurança, que é o problema que nós estamos a viver neste momento no bairro Alto, ordem e contra-ordem têm criado uma enorme desordem. Mas isto é uma mensagem de facto à administração interna que adormeceu e o Comandante Nacional da Polícia de Segurança Pública anda distraído com o facto de ser Comandante Nacional sem estabelecer um corpo efetivo, não repressivo, mas educativo, onde, através da presença dos agentes nas ruas, pudesse dissuadir estes eventuais episódios de agressão, porque de facto há indicadores de que os jovens estão afetados pelo que viveram ao longo destes últimos meses dos quase 2 anos. Portanto, os jovens estão cansados e são as principais vítimas, foram ignorados ao longo deste tempo todo e quando precisam deles, castigam-nos, portanto, a agressão, mas isto não alivia que a situação de agressão em forma de criminalidade seja aceitável e perdoável, quer dizer, nós não podemos apenas considerar que existem crimes nos bairros sociais de lá onde há comunidades vulneráveis de outras etnias, mas que também existe aqui a situação de agressão em espaços noturnos onde circulam pessoas de todas as origens e também dos grandes centros da cidade, e aqui é óbvio a falha da administração interna e do comando da PSP que não está a prevenir. Portanto, se escolhessem rádios com os influenzas e mobilizassem mensagens simples como a diversão noturna inclui segurança, respeito ao espaço dos outros, e houvesse agentes presentes a patrulhar as ruas de Santos e de Lisboa, onde através dos meios de comunicação se soube que um jovem de 19 anos foi agredido e outro esfaqueado, em que envolvia também uma rapariga. Muito se preveniria, mas de facto existe aqui um problema de falta de efetivos, uma falta de estratégia, e a atitude repressiva recorrente por parte das forças de segurança não é o caminho. Nós temos que ser construtivos e educativos. Os jovens são o futuro do nosso país, não somos nós os mais velhos. Portanto, temos que os mobilizar para a responsabilidade de uma forma envolvida, ou seja, eles têm que sentir parte da tomada de decisão e não ser-lhes imposta uma decisão, porque eles vão necessariamente ignorá-la. E é exatamente isso que não se pretende. No dia em que os jovens forem respeitados e forem chamados à razão como parte na tomada de decisão, muita coisa será diferente. E eu acredito que, e confio, aliás, que eles façam a diferença, porque nós somos um país muito ordeiro e com pessoas bem formadas, independentemente da sua origem social e da origem de literacia. Portanto, eu acredito que nós temos que fazer diferente. E, portanto, obviamente que agradeço à Rádio Observador tocar neste ponto, porque muitos meios estão distraídos relativamente a estas matérias que são preocupantes do ponto de vista da segurança interna e, consequentemente, com um impacto muito negativo na saúde pública do nosso país.